In his opening prayer, Brother Peterson, where are you?
Em sua oração de abertura, irmão Peterson, onde está você? Você usou a palavra família. Fiquei tocado e ainda me sinto tocado. E é uma alegria estar com você neste momento anual. Senti-me inspirado com as palavras do irmão Webb. Me sinto como uma família da irmã Corden, do Elder Clark. Eu oro para conseguir manter o padrão elevado que eles estabeleceram. Quando cumprimentei vocês em referência à oração do irmão Peterson, citei a palavra família, porque é como me sinto a respeito de nós. E de uma forma muito especial para mim, Pat e eu assinamos nosso primeiro contrato com o SEI há 54 anos e nos sentimos associados a vocês de um modo ou de outro, de alguma forma. Quando ela e eu entramos para os seminários de todos, tomamos a decisão, não tínhamos a ideia do quão fortes e permanentes esses laços seriam. Nós estávamos inseguros, e se não fosse pela amizade, pelo verdadeiro amor entre irmãos e irmãs, que os professores, supervisores e administradores e outros nos deram durante aqueles primeiros anos, talvez não tivéssemos sentido confiança para continuar. Os relacionamentos que criamos quando entramos no programa são hoje algumas das amizades mais agradáveis que ainda conservamos meio século depois. E é claro, isso não inclui as centenas ou talvez milhares dos alunos que ensinamos e amamos ao longo do caminho. Oro para que não se perca nunca esse sentimento de família no sistema educacional da igreja. E essa foi uma das razões pelas quais desejei servir lá. E por falar sobre esse amor, uma das coisas que quero transmitir a vocês hoje é o quanto todas as autoridades gerais e todos os líderes gerais da igreja amam vocês e confiam em vocês. Em nossos conselhos e comitês, passamos muito tempo. E não sei dizer exatamente quanto tempo nós fazemos isso juntamente com as líderes gerais e das auxiliares. Vocês podem me corrigir, mas eu chutaria que seria algo entre 30 a 35% conversando sobre, de alguma forma, vários assuntos a respeito dos jovens da igreja, sobre os diversos grupos etários que vocês ensinam, além daqueles que estão se preparando para serem ensinados por vocês. Conversamos sobre o mundo no qual eles vivem, os desafios que enfrentam, como o irmão Clark mencionou, e a Sister Corbin também, as realidades sociais e culturais que parecem afetá-los cada vez mais cedo. Nem todas essas realidades são ruins, mas algumas são. Esses jovens precisam de toda a ajuda que puderem receber, e felizmente, eles podem receber. Deus está no leme deste navio e vai conduzi-lo ao porto com segurança. Ele fez todas as preparações necessárias para que isso aconteça. Por exemplo, nunca pensei que fosse por acaso que nossos alunos entrem no programa do seminário com a mesma idade em que Joseph Smith teve a primeira visão. Presumo que nosso Pai Celestial sentiu que, por volta dos 14 anos, Joseph tinha atingido um nível de maturidade suficiente para iniciá-lo no caminho de sua grande missão profética. Podemos presumir também que, geralmente, nessa idade, outros jovens também estejam começando a desenvolver um testemunho maduro do Evangelho de Jesus Cristo. Cuidando para que esse testemunho se desenvolva, nós esperamos, nos anos futuros, e se transforme em uma poderosa força orientadora que permanecerá para o resto da eternidade. Certamente foi por esse motivo que o Senhor inspirou o nosso programa a ser estruturado como é, influenciando o coração de um menino ou de uma menina enquanto amadurecem, intensificando nosso contato com eles, dando-lhes experiências essenciais durante toda a semana, em vez de depender apenas de uma experiência na escola dominical. À medida que a igreja se segue em direção a um currículo mais centrado no lar e apoiado pela igreja, podemos nos orgulhar de que o SEI, com seu foco no estudo diário e no lar, sempre seguiu nessa direção. Esse ajuste atual aproxima os seminários e institutos do principal esforço curricular da igreja, como nunca em sua história. E por falar sobre esse assunto, quero mencionar um elogio gentil que as autoridades presidentes fizeram ao pedir que o currículo do seminário funcionasse em conexão com um calendário rotativo de 4 anos da igreja. Muito do que falou a irmã Cordon. É muito bom receber tal elogio, mas é particularmente gratificante quando ele vem do presidente do nosso conselho. Vamos lembrar o que o presidente Nelson disse quando fez este anúncio. Temos o prazer de anunciar que no início de 2020, o curso de estudo do seminário vai mudar para um calendário anual e as classes vão estudar o mesmo livro de escritura utilizado para o currículo do Vem-Segue-me de cada ano. Essa mudança vai ajudar a melhorar a abordagem do estudo do Evangelho centralizado no lar com o apoio da igreja por meio de um estudo unificado do lar, na escola dominical e no seminário. Ao ponderarem sobre essa mudança, levem o seguinte em consideração. Sua capacidade de exercer mais influência no mundo, maior do que a dos jovens de qualquer outra geração, depende completamente do nível de sua devoção a Jesus Cristo. Cada um de vocês tem a responsabilidade de ajudar a ensinar o Evangelho em sua casa para as pessoas com quem moram. O seminário e o instituto vão ajudá-los a transformar sua casa em um santuário de fé, um lugar onde o Evangelho de Jesus Cristo é ensinado, aprendido, vivido e amado. Não tenho certeza sobre vocês, mas tenho permanecido aqui por bastante tempo neste programa. E faz anos, quando tivemos pela última vez um presidente da igreja falar tão especificamente sobre isso e falar a nós tão pessoalmente. E sou grato por isso, presidente Nelson. E digamos que durante esse período atual de grandes e pequenos ajustes, as autoridades gerais falaram mais, pensaram mais, lidaram mais diretamente com o pessoal do seminário, do instituto e com suas diretrizes do que em qualquer outro período que eu me lembre em todos os anos em que estive no SEI. Que época emocionante para pertencer ao sistema educacional da igreja. Gostaria de falar sobre o alvo de todo esse esforço, diário e semanal, que é o aluno, o centro de nossa preocupação e afeição. À medida que o mundo se torna cada vez mais secular, conforme disse Elder Clark, precisamos aprender a ser ainda mais prestativos e exemplares para nossos rapazes e nossas moças que precisam defender a fé ao mesmo tempo em que vivem uma cultura que muitas vezes a recusa ou, pior ainda, rebaixa essa fé. A lacuna entre nossos jovens fiéis e o mundo à volta deles, às vezes antagônico, está aumentando a cada dia que passa. Naturalmente, isso é um fato conhecido nas profecias dos últimos dias, mas não o torna nem mais agradável de se debater e nem mais divertido de se enfrentar. Nesse pequeno resumo do mundo, nossos alunos são chamados de geração Z devido a certas características. Essas características destacam alguns de nossos desafios no ensino. Eles estão sempre conectados a algum dispositivo eletrônico. Nunca conheceram um mundo sem internet, celulares ou fones de ouvido. O Google sempre existiu. Talvez nunca tenham visto um telefone com um discador ou tenham feito uma ligação de um orelhão. Mas tudo bem, porque este grupo prefere se comunicar por mensagem de texto. Por meio dessa onipresente rede eletrônica, eles têm sido expostos à pornografia, claramente imoral e destrutiva, em idades muito, muito precoces. Eles tendem a apoiar o casamento gay e os direitos dos transexuais como parte da vida cotidiana. Seria raro alguém da geração Z não ter um amigo da comunidade LGBT. Devido a essa sociabilidade, a linha tênue entre a amizade e a condescendência começa a ficar obscura. Eles são pós-cristãos. Quase um quarto, não dos nossos alunos da igreja, mas em todo o mundo, quase um quarto, 23% dos americanos, e um terço da geração do milênio, dos adultos americanos, alegam não ter identidade religiosa. Muitos da geração estão crescendo em lares sem religião, onde não vivenciam o contexto religioso em sua própria vida. Um estudo recente sobre as atitudes dos adolescentes australianos em relação à religião virou notícia pela descoberta de que 52% deles não se identificam com uma religião e apenas 37% acreditam em Deus. O pastor e escritor James Emery White escreveu extensivamente sobre a circunstância espiritual deles. Ele disse, primeiro, eles estão perdidos, são incapazes de encontrar o caminho. Não estão apenas vivendo e sendo moldados por um contexto cultural pós-cristão. Eles não têm nem mesmo uma lembrança do Evangelho. Em segundo lugar, eles não têm líderes. Pouca orientação, se alguma, está vindo da família e muito menos as tentativas de acessar a orientação da internet. De acordo com um artigo publicado no USA Today, a geração Z é o subgrupo mais solitário. O artigo citou um estudo da BYU de 2010, que concluiu: a solidão tem o mesmo impacto sobre a mortalidade de 15 cigarros fumados por dia, tornando-se ainda mais perigosa do que a obesidade. Cerca de 53% das meninas norte-americanas de 13 anos de idade estão insatisfeitas com seu corpo. Esse número cresce para 78% quando elas atingem 17 anos. Mais de 50% das meninas adolescentes e 30% dos meninos adolescentes têm comportamento pouco saudável de controle de peso. Eles pulam refeições, jejuam, fumam cigarro, vomitam e tomam laxantes. E por último, eles têm períodos curtos de atenção. Alguns relatam que o tempo médio de atenção para os Zs é de cerca de 8 segundos. Eu já teria perdido a atenção deles depois dos três primeiros itens mostrados aqui. Bem, os professores do seminário do Instituto não vão resolver todos esses problemas imediatamente. Mas as autoridades gerais esperam que vocês fiquem familiarizados, bem preparados, espiritualmente abertos aos sussurros do Espírito Santo, e que sejam capazes de responder às perguntas quando elas surgirem, da maneira correta, na hora certa. Com seu contato durante a semana, vocês estão mais acessíveis aos alunos do que muitos outros professores da igreja. Portanto, sejam sábios na maneira como conduzem isso, mas saibam com certeza que as autoridades gerais desejam e esperam sua ajuda, formal e informalmente, em sala de aula e fora dela, para ensinar as diretrizes, as práticas e a doutrina da igreja. Fiquem abertos para o Espírito, especialmente. Deixem alguma margem de manobra no seu plano de aula. Se precisarem encurtar um pouco a lição para apreciar seu testemunho e estimular um debate sobre uma questão contemporânea, façam-no, se forem inspirados pelo Espírito de que é apropriado. É claro que vocês devem fazer isso sem ultrapassar seus limites e assumir a função de um quase líder do sacerdócio ou das auxiliares, que não é sua. Estar em uma situação em que se deve ter cautela tem sido um desafio em nosso sistema desde o começo e sempre será. É preciso o bom senso e a orientação do Espírito para guiá-los, mas é um desafio que vale a pena aceitar. Todos são necessários e a mensagem em todos os níveis deve ser clara e consistente. Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparar para a batalha? Procurai abundar neles para edificação da igreja. Obviamente, com forças tão espantosas em ação em nossa época, será necessário o ensino do Evangelho tão poderoso que absolutamente nada poderia abalar a fé ou desviar o caminho de nossos jovens quando eles saírem de sua sala de aula para voltar ao mundo. Esse tipo de ensino é mais fácil falar do que fazer. Eu prometo a vocês, vocês sabem disso. Mas todos nós podemos ser professores melhores e mais poderosos do que somos. Ao conduzirem essa tarefa tão desafiadora, lembrem-se de algo que vem da minha época. Lembrem-se de que um aluno não é um recipiente a ser preenchido. Um aluno é um fogo a ser aceso. Como professores do Evangelho, devemos ser incendiários espirituais. Nossas aulas devem ser dispositivos incendiários. Devemos ser piromaníacos, sem a parte do maníacos, apenas piro. Quero me explicar antes que vocês me denunciem às autoridades gerais ou à polícia. Sempre fiquei impressionado em que, em quase todas as situações significativas de ensino do Livro de Mórmon, a frase usada para descrevê-las é que o indivíduo foi ensinado com poder e autoridade. Esse é meu maior desejo no meu próprio ensino e espero que seja o de vocês. Não entendam mal, não estou falando de levar os decibéis de sua voz, de ser teatral em sua apresentação ou de forçar falsas emoções. Estou falando de algo que é essencialmente uma questão de espírito. Um espírito que se manifestará de diferentes maneiras por diferentes professores. Vocês precisam ser vocês mesmos. Não podem ser Bruce McConkie, nem Boy Packer ou Russell Nelson. Embora seria muito bom se nos perguntássemos por que esses professores nos influenciam tanto. Aprendam tudo o que puderem com excelentes professores, mas, obviamente, vocês devem ensinar naturalmente, ensinar do seu jeito. No entanto, seja qual for a abordagem que usarem, o resultado deve ser um ensino com poder e com autoridade. Vejamos dois exemplos disso registrados no Livro de Mórmon. Elama 5 retrata a história de Nefi e de Leí, nomeados em homenagem a seus antigos avós. Eles receberam a incumbência de ensinar os amanitas na terra de Zaraíla. Além de ensinar aquele grupo desafiador, Nefi e Leí também enfrentaram os dissidentes, os nefitas apóstatas que haviam se juntado aos lamanitas na causa deles contra os profetas de Deus. Não sei quanto a vocês, mas esses dois grupos representam um tipo de público hostil que eu não estaria particularmente ansioso de encontrar bem cedo na segunda-feira. Naquele momento, os lamanitas estavam hostis, irados e muito determinados a obter a restituição daqueles nefitas devido a uma discussão cuja origem a maioria deles já tinha esquecido há muito tempo. Então, como se isso não bastasse, tinha ali os ex-mormons para Jesus, ou os apóstatas locais, que já foram no coro dos sacerdotes. Um ou dois talvez tenham servido uma missão honrosa, mas se afastaram, estão usando contra o reino. E essa palavra mormon é usada por eles, não minha. Eles já foram a nosso favor e agora são contra o reino de Deus. No entanto, para aqueles dois grupos, as escrituras dizem de Nefi e Leí, eles pregaram com grande poder, confundindo muitos dos dissidentes que se haviam separado dos nefitas. E aconteceu que Nefi e Leí pregaram aos lamanitas com grande poder e autoridade, porque haviam recebido poder e autoridade para falar, sendo-lhes também indicado o que deveriam dizer. Vamos fazer uma pausa por um momento e pensar que maravilhoso seria se todos os professores da igreja soubessem essas duas coisas, como falar e o que dizer quando falam. Isso seria o verdadeiro dom de línguas, mesmo que fosse na sua língua nativa, pelo que entendi. Esse foi explicitamente o dom que os dois receberam aqui. Eles tinham grande poder e autoridade para falar o que deveriam dizer. Por conseguinte, falaram de tal maneira que encheram os lamanitas de assombro. Essa palavra assombro traz alguma lembrança de um relato anterior no Livro de Mórmon? Vejam Moisés 27, quando Alma e os filhos de Mosias se rebelavam contra Deus. No versículo 11, o anjo do Senhor apareceu-lhes e desceu como se fosse numa nuvem e falou como se fosse com voz de trovão, fazendo com que tremesse o solo onde estavam. Me perdoem se estou trazendo vocês a um outro comentário. Quase imediatamente, vocês acham que foi literalmente um terremoto? Se uma escala Richter fosse instalada a cada 12 metros, acham que teria sido um terremoto de 5, 6, 8, 9 pontos, causando tsunami na profundidade do oceano e uma mudança completa na superfície da Terra? Talvez. Poderia ter sido. Mas acho que não. Acho que foi um daqueles terremotos pessoais que o Senhor nos envia individualmente. Acho que a Terra tremeu para a Alma e para os filhos de Mosias, mas quem sabe se isso abalou outra pessoa. Certamente vocês já tiveram essa experiência ensinando uma classe. Algo que disse emocionou um aluno com tamanha força que o deixou pálido, ou em lágrimas, ou ambos, tocando sua alma com enorme profundidade. E, no entanto, o aluno à direita ou à esquerda parece não ter sido afetado. Isso acontece o tempo todo no campo missionário. Vocês sabem disso. Uma dupla está ensinando uma família em um condomínio em algum lugar. Eles estão ensinando uma lição muito importante, que nada muda o coração do casal e, figurativamente, causa um abalo sísmico no apartamento 106. No entanto, as pessoas de um lado, no 105, estão assistindo alegremente o American Idol, enquanto as pessoas do 107 estão tentando saber qual é o placar do jogo do Green Bay Packers ou do San Francisco 49ers. Não sei se os terremotos físicos podem ser anunciados geologicamente falando, mas acho que o Senhor das Escrituras certamente pode anunciar a vocês os terremotos pessoais que mudam profundamente o coração de um aluno. Me perdoem, saí um pouco do assunto principal. Continuando no versículo 12 de Mosias 27, e tão grande foi o assombro de Alma e dos filhos de Mosias, tão grande foi o assombro que caíram por terra e não entenderam as palavras que o anjo lhes disse. Então Alma e os que estavam com ele caíram novamente por terra, pois grande foi o seu espanto, porque haviam visto com seus próprios olhos um anjo do Senhor, e a sua voz era como trovão, que fazia tremer a terra. Ora, o assombro de Alma foi tão grande que ficou mudo e não podia abrir a boca, sim, e ficou tão fraco que não podia mover as mãos. Ora, o que oro e espero que aconteça quanto ao sistema educacional da igreja é que aconteça um ensino verdadeiramente assombroso. Precisamos deixar os alunos cheios de assombro e fazer isso com o poder e a autoridade de Deus, que são dados a um professor, seja profissional ou voluntário, que ensina o Evangelho de Jesus Cristo com coragem e honestidade. Vocês sabem a origem da palavra assombro? Eu sei que vem do hebreu, do hebraico, mas no inglês significa tremor. Será que por isso vocês entendem que depois dessa conversão, Alma tenha dito, eu quisesse ser um anjo e poder realizar o desejo de meu coração de ir e falar com a trombeta de Deus, com uma voz que estremecesse a terra e proclamar arrependimento a todos os povos? Sim, declararia a todas as almas como voz, como a do trovão, o arrependimento e o plano de redenção para que se arrependessem e viessem ao nosso Deus, a fim de não haver mais tristeza em toda a face da terra. Bem, meus queridos amigos do sistema educacional, é óbvio porque a alma quer exercer uma influência angélica e ter uma voz de trovão que soa como a própria trombeta de Deus e que faz tremer a terra. É simples. O que funcionou para ele certamente deve funcionar para os outros. Imaginem alunos deitados de costas, arrependendo-se por 3 dias, uma purificação tão poderosa que nunca mais conseguiriam se desviar dos efeitos dessa experiência. Vidas total e completamente dedicadas a edificar a reina de Deus para sempre. Esse é o ensino poderoso. Bem, o que Alma percebeu, e nós também, é que não somos anjos e que não vamos exercer essa influência sempre que ensinarmos um grupo de alunos. Mas o que é bom em nosso chamado e em nossa carreira, não sei, é que temos a oportunidade de tentar fazer isso, em sentido figurado, e temos diversos ambientes na sala de aula para isso. Voltando agora para Helaman 5, lembrem-se de que Nefi e Lehi não eram anjos também, mas apenas bons professores mortais, com uma missão e uma mensagem que eles ensinavam com grande poder e autoridade. Os dois viram 8 mil lamanitas sendo batizados para o arrependimento e se unindo à Igreja de Deus. Com fogo vindo do céu, você se lembra da história, e a chama do Espírito queimando por dentro. Todo esse grupo de alunos, se querem chamar assim, teve a alma influenciada pela verdade. E minha experiência, 8 mil seria um relatório semanal de zona muito bom de qualquer dupla, em qualquer campo missionário, em qualquer lugar do mundo. Por favor, permitam-me falar sobre mais um professor ou aluno que não só teve a alma incendiada, mas pagou o preço final por seu serviço com o seu corpo sendo incendiado. Abinad. Desde minha juventude, Abinad foi um dos meus profetas mais admirados nas Escrituras, em todas as nossas obras padrão. Quando lemos pela primeira vez sobre ele, ele é um total desconhecido que aparece sem ligar uma herança profética ou linhagem familiar famosa. Com as coisas se degenerando na colônia obstinada de Zenith, Abinad é chamado para clamar arrependimento ao patético filho e sucessor de Zenith, o rei Noé. Vocês conhecem a história. Noé imediatamente o condena à morte e Abinad é forçado a fugir. Depois de passar 2 anos se escondendo, Abinad aparece novamente para ensinar e testificar. Acho graça na aparente inocência infantil desse profeta nesse relato. Ele ficou em total reclusão por 24 meses. Volta usando um disfarce para ficar no anonimato e mesmo assim, a primeira frase que sai de sua boca é: assim me ordenou o Senhor dizendo, Abinad, vai e profetiza este meu povo. Neste ponto, ficamos nos perguntando sobre a eficácia do disfarce, mas certamente não duvidamos de sua fé e determinação. Depois de profetizar corajosamente contra as abominações do rei Noé e sua corte, Abinad é preso e levado perante o exato tribunal que ele condenara verbalmente. Interrogado impiedosamente pelo conselho, esse poderoso profeta respondeu-lhes arrojadamente e fez frente a todas as suas perguntas e confundiu-os em todas as suas palavras. Então, saindo da defesa para o ataque, ele inicia os 5 capítulos e meio de doutrina considerados os mais poderosos encontrados em todo o Livro de Mórmon. Mal começara, porém, o culpado e abominável Noé ordena que ele seja morto. Tudo isso para preparar o terreno desta cena que ficou gravada para sempre na minha imaginação. Não exatamente como Arnold Freiberg retratou em seu quadro maravilhoso, mas é parecido. De qualquer forma, como prisioneiro, Abinad certamente estaria preso com algum tipo de algema daquela época. Não sabemos a idade dele. Freiberg o retratou como um homem velho, ou mais velho, mas o texto não menciona isso. Não sei quantos anos ele tinha. Ele era fisicamente forte? Também não sabemos. Mas ele acabara de chegar de 2 anos de reclusão, onde pode ou não ter tido muita comida. Pense em Elias sendo alimentado por corvos. Vocês já viram a garra de um corvo? Não acho que em voo esses pequenos pássaros consigam segurar grandes coisas. Não sabemos. Mas talvez Abinad estivesse com fome, cansado e talvez um pouco fraco fisicamente. Tirai este homem daqui e matai-o, grita o rei Noé, pois o que temos nós a ver com ele? E eles avançaram e procuraram deitar-lhe as mãos, mas ele resistiu, dizendo: não me toqueis, pois Deus ferir-vos-á se deitardes as mãos em mim, porque ainda não transmiti a mensagem que o Senhor me ordenou que transmitisse. O Espírito do Senhor estava sobre ele, e seu rosto resplandecia com extraordinário brilho, como o de Moisés no monte Sinai, enquanto falava com o Senhor. E falou com o poder e a autoridade de Deus. Poder e autoridade. É isso. Uma coisa é ler um texto em uma página, mas não me lembro se há essa mesma frase, mas sei que ele ensinou com poder e autoridade. Uma coisa é ler um texto em uma página, mas outra é enxergar com os olhos da mente e ouvir com o coração como que com a voz de trovão. Não me toqueis, pois Deus ferir-vos-á se deitardes as mãos em mim. Sempre que leio essas palavras, sinto vontade de chorar. Ainda vejo tanta majestade, tanta coragem, e sinto isso em meu coração. Não há indicações de que ele tenha movido um músculo. Sob guarda, armada e algemado, ele certamente não pôde fazer muita coisa. Mas aparentemente o que ele disse e como ele disse, funcionou. Digo aparentemente porque não há indicações de que qualquer um daqueles guardas tenha feito um único e solitário esforço para removê-lo, nem que o rei Noé ou qualquer outro de seus sacerdotes tenha dito mais uma palavra durante mais 4 capítulos fascinantes. Bem, não é possível debatermos todos os exemplos maravilhosos desse tipo de ensino nas Escrituras, mas eles são muitos. Convido cada um de nós a procurá-los, a ponderar sobre eles e a pedir uma porção desse dom que é consistente com o nosso chamado. Esse tipo de ensino exige muito e é difícil de entender. Se eu soubesse ensinar dessa maneira, certamente teria mais sucesso em meu ensino. Mas isto eu sei. Se vocês não se apaixonarem por algo, nunca conseguirão, de maneira alguma, fazer com que seus alunos se apaixonem também. Posso repetir isso? Se vocês não se apaixonarem por algo, nunca conseguirão, de maneira alguma, fazer com que seus alunos se apaixonem também. Naturalmente, a fonte maior dessa paixão está no que foi dito de Abinad, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele e seu rosto resplandecia com extraordinário brilho. Se o Espírito é a chave para um ensino assombroso, como foi ensinado aqui neste púlpito, começando com o irmão Webb, se o Espírito é a chave para o ensino assombroso, e é, há um grande risco quando se usa anotações antigas ou exemplos de outros professores o tempo todo, ou quando se fala em um tom monótono sobre um dos discursos da Conferência Geral. Tudo isso foi bom para a época e maravilhoso quando foram dados originalmente. Então, com certeza, usem tudo o que puderem que possa trazer vida e variedade ao seu ensino a qualquer momento. Mas o que mais importa é como vocês se sentem a respeito do que falam. Nada vai substituir isso. Ó, eu quisera ser um anjo e poder falar com uma voz que estremecesse a terra. Lembrem-se de que um aluno não é um recipiente a ser preenchido. Um aluno é um fogo a ser aceso. E se fizermos isso bem, poderemos ser dignos de um dia encontrar aqueles que foram queimados na fogueira justamente por essa habilidade de colocar os alunos em chamas. Por favor, Sigam em frente, vocês, anjos de glória, e deixem seus alunos repletos de assombro. Sigam em frente. Testifico da divindade desta obra e testifico da divindade de seu chamado. Meus queridos irmãos e irmãs, esta é a obra do Deus Todo-Poderoso. Não dei a minha vida para um conto de fadas. Não dei a minha vida, nem vocês, para o que Pedro disse que era ser, que era buscar uma falsidade, uma inverdade. Esta é a verdade. Não é uma fábula. Dei a minha vida e vocês têm dado a sua vida. As melhores pessoas deram a sua vida e ainda estão dando a sua vida para esta que é a igreja verdadeira do Deus Todo-Poderoso. E os abençoo para sempre em seu ensino, em nome de Jesus Cristo. Amém.